Sob os ecos da polêmica que desfilou junto à Beija-Flor ainda há pouco na Marquês de Sapucaí, como a campeoníssima do Carnaval Carioca, nós vamos conversar com o consultor Fábio Zugman, ele que acabou de escrever um artigo sobre o Vale Tudo na cultura brasileira. Será que vale mesmo tudo para a gente conseguir o que quer? É tempo da gente ouvir Fábio Zugman falar sobre Maquiavel e Beija-Flor. Tudo a ver? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fábio.
Oi, Mara. Obrigado. O prazer é meu.
Pois é. Li atentamente o artigo onde você oportunamente traz algumas reflexões que acredito sejam necessárias, né? A gente aprendeu com Maquiavel que os fins justificam os meios. E de lá para cá, desde que ele escreveu O Príncipe, que é a sua obra mais conhecida, o nome Maquiavel passou a ser um nome pejorativo, um adjetivo negativo, não é? Você acabou de revisitar, inclusive, esse conceito.
Exatamente, Mara Régia. Sabe que isso é muito importante e interessante, que o Maquiavel ele pegou uma má fama por ter dito isso e ter dado vários exemplos de como os fins justificariam os meios. E essa primeira forma de ver, que é a forma assim mais simples, eu diria, é que vale tudo para você conseguir o que você quer. Então, no caso do Maquiavel, ele dá o exemplo do comandante que manda matar um subordinado só para fazer valer o seu poder, para as outras pessoas verem ele como mais poderoso. Entre outras coisas assim, que entram para a história e são alvo de filme, de livros, sobre como os poderosos podem realmente fazer tudo para conseguir o que querem. Agora, se a gente examinar um pouco a vida desse autor e o contexto, a gente vai ver o seguinte: o Maquiavel, quando escreveu esse livro, ele tinha passado por um golpe de Estado, ele estava já um pouco ao lado da sociedade, estava num canto meio jogado, e há muita gente que diz que ele escreveu esse livro justamente para contar para as outras pessoas o que se passava por trás das cortinas. Então não é que os fins justificam os meios. Ele era como um observador dizendo: olha, pessoal, eu convivi com o governo, eu convivi com os poderosos, e olha como eles lidam com a vida, olha o que eles fazem. Então, seria mais um recado. Olha o que acontece quando os fins justificam os meios. A coisa fica feia, pessoas morrem, pessoas passam fome e assim por diante. Pois ele não seria tanto um conselheiro do mal, como ele ficou para a história, mas é meio como para abrir os olhos da gente, para a gente olhar e falar: oh, peraí, será que realmente os fins nos justificam a gente fazer qualquer coisa?
E eu acho que Neguinho da Beija-Flor, né, ele que está à frente da escola há 40 anos, né, que é o puxador do samba da Beija-Flor, devia ler Maquiavel, porque recentemente ele deu uma entrevista sobre a vitória de sua escola a uma rádio gaúcha e pressuposto é o seguinte: deu mídia, deixa falar. Isso para negar que a escola tenha recebido 10 milhões de reais da Guiné, que sabemos é um país que infelizmente está sob a mão ditatorial e age com força, com desrespeito aos direitos humanos, em nome da ganância de seu ditador. E como se não bastasse, ele ainda disse ao fim que Carnaval no passado era maior bagunça, mas graças à contravenção, as escolas entraram nos eixos. Então, tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca, não?
Pois é. Sabe, quando eu escutei pela primeira vez essa declaração, o meu medo como educador, eu tenho muitos anos em sala de aula, escrevi livros, escrevo artigos, é um jovem escutando isso e vendo isso. Então, o que acontece? A gente não pode relativizar as coisas. Você não pode colocar uma ditadura acusada pela ONU, que se sabe que está cometendo crimes, e falar: olha como pode ser bonito, olha que bacana, tem purpurina em cima, ou melhor ainda, né? Então ela me levou à vitória, está tudo bem. Sabe que isso a gente pode fazer um paralelo com a crise econômica de 2008? As faculdades de administração colocaram a mão na cabeça, muitas faculdades boas pararam para pensar. Ou seja, o pessoal olhou: será que eu estou educando alunos para gestores para serem bons ou só para serem eficientes? E a coisa meio que mudou de marcha. Hoje em dia tem muito papo sobre como você inserir ética, inserir literatura, dar uma consciência maior sobre o que está sendo feito.
Pois é.
E é uma coisa que muitas empresas vêm sendo cobrado. Tá certo? Não é só você ganhar dinheiro, ter o lucro, mas você fazer isso tornando o mundo um lugar melhor.
Pois é. As favas, a ética, a filosofia, né? O discernimento, a responsabilidade, porque, nossa, o samba no Rio e em São Paulo e no Brasil afora fez escola. E não dá para ter lições como essa que acabamos de ter ao ver o enredo da Guiné Equatorial dando a uma escola o primeiro lugar, né? E, ao mesmo tempo, o carnaval carioca estivesse corroborando esse estado de coisas, porque, como você mesmo, Fábio Zugman, que é paulistano, mas mora no Paraná, é professor, é mestre em administração, consultor e autor de vários livros, achei a conclusão do seu artigo impecável. A festa do samba foi feita com dinheiro de sangue. Então, resta esperar e educar para que as próximas não sejam. Até porque não tem como a gente jogar carvão em alguém e não sujar as mãos, né, Fábio?
Não existe se excluir da responsabilidade. Se a gente fizer paralelos, por exemplo, a indústria de tabaco fala, olha, eu vou vender cigarro para menor de idade que vai dar mais lucro. Refrigerante, olha, eu vou colocar bastante cancerígeno aqui nesse refrigerante que vai dar mais lucro e vai vender mais. Não existe você justificar uma coisa com a outra. A hora que você recebe dinheiro, que você homenageia alguém que tem culpa no cartório, você está, sim, dividindo a culpa. E isso a gente precisa dizer e precisa repetir para todos os gestores, para todo mundo que tem alguma responsabilidade, para todo mundo que algum dia vai educar alguém. Porque a questão não é só o que você vê na televisão, é como isso se reflete. E se você vai ter que abrir mão de um lucro, de um dinheiro, para você ter um caminho mais digno pelo mundo, esse é o caminho certo. Não é abaixar a cabeça e falar, tá, então eu quero ganhar mais, eu quero lá o meu carro alegórico maior que os outros, então vale a pena pegar esse dinheiro aqui. Uhum. E é preciso ter padrões, você não pode relativizar tudo em uma sociedade.
Pois é. Não faz muito tempo, nós também acompanhamos os desdobramentos de uma denúncia de que uma escola de samba do Rio de Janeiro também havia sido financiada por uma indústria de veneno. É como você disse, se eu, para produzir, seja lá o que for, eu me utilizo de trabalho escravo. Se eu, para colocar o meu produto na rua, no mercado, eu tenho que enganar o consumidor, definitivamente não dá samba, eu estou atravessando samba, né?
Exato, é a mesma coisa que eu falar que para eu vender camiseta barata eu vou dar trabalho escravo. Seja no Brasil, seja na China, está errado. Então você vai ter que pagar a camiseta um pouco mais caro para saber que está fazendo aquilo com alguma responsabilidade.
Pois é. É como você diz no subtítulo do seu artigo, não se engane, não existe ninguém limpo em jogo sujo. E que a lição sirva para os próximos carnavais, porque o de 2015, pelo bem ou pelo mal, já passou.
Com certeza, Mara Rede. Vamos só esperar que as pessoas aprendam a lição.
Pois é. E eu agradeço muitíssimo a oportunidade dessa entrevista, Fábio Zugman. Foi um prazer tê-lo aqui e espero, numa outra oportunidade, falar sobre a temática dos seus livros, que são bastante instigantes, né? Por exemplo, Governo Eletrônico, Saiba Tudo Sobre Essa Revolução, O Mito da Criatividade, tem também um dicionário de termos de estratégia empresarial, Criatividade Sem Segredos e por aí vai. Agradecemos muitíssimo a oportunidade de estar navegando nas ondas do rádio na sua companhia. Até breve, Fábio Zugman.
Eu que agradeço, Mara Régio. O prazer foi meu e até a próxima.